Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Joseph Lambre, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 9 do Evangelho de João. E você está convidado para agora pegar a sua Bíblia e junto conosco meditarmos na palavra do nosso Deus. Inicio a nossa leitura destacando primeiramente os versículos 1 até o versículo de número 12, que diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo, pedindo esmola, perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Dessas palavras iniciais do capítulo 9 do Evangelho de João, vale a pena destacarmos a figura deste homem, cego de nascença. As condições pelas quais ele assim vivia. E nós podemos destacar e perceber isso em nosso texto. Pessoas portadoras de alguma deficiência nos tempos de Jesus eram pessoas completamente desprezadas pela sociedade. Pessoas que precisavam assim mendigar para ter algo para comer. E não era diferente com este cego. A maneira pela qual ele era visto perante a sociedade era visto como alguém que estava sim sofrendo e estava pagando por um pecado bastante grave pelo qual havia cometido. E esse também era o pensamento dos discípulos ao perguntarem a Jesus: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus, então, prontamente responde aos seus discípulos: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. E o poder de Deus estava se mostrando ali na pessoa deste cego. Quando este então faz aquilo que Jesus lhe havia ordenado e volta, enxergando. Ele tem a sua visão restabelecida. E isto é o poder de Deus. O poder de Deus que estava sendo visto na pessoa de Jesus, aquele que estava lá no meio do povo, aquele que estava habitando entre os seres humanos, este que também é conhecido como sendo o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, que também por muitos foi desprezado, foi maltratado, e isso nós podemos perceber na sequência da leitura do Evangelho de João, no capítulo 9, do qual estamos assim estudando. Quero destacar agora as palavras dos versículos 13 até o versículo de número 34, aonde diz assim: Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram, o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram, como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso, chamaram os pais dele e perguntaram, esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam, sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então, eles o xingaram e disseram, você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu, que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram, você nasceu cheio de pecado e você quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Dessa segunda parte do texto do Evangelho de João, no capítulo 9, vale a pena destacar o momento em que aquele homem que era cego e que agora estava assim enxergando, foi levado diante dos fariseus. Os fariseus que tinham dificuldades em aceitar, em reconhecer que Jesus não era um homem qualquer, mas que Jesus era um Messias, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. E os fariseus então começam a perguntar a este homem que era cego e que tem a sua visão restabelecida. Eles perguntam a respeito do poder deste homem, do poder de Jesus, que para eles não passava de um grande pecador, pois havia quebrado uma das principais leis. Pois o dia em que Jesus curou este homem era no sábado. E assim, os fariseus, eles se apegavam a determinados costumes, leis da época. E uma delas era guardar o sábado. E com isso, Jesus mostra o seu poder, a sua glória e a sua majestade. E para os fariseus, isso foi um grande escândalo, porque este homem estava assim quebrando uma lei. Diante disso, então, eles começam a interrogar, eles questionam a este homem a respeito de quem era Jesus. E o homem, então, ele diz: eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele me fez enxergar. Insatisfeitos, e já havendo uma divisão também entre os próprios fariseus, eles chamam os pais daquele homem, daquele cego, e começam a questionar também a eles. E é interessante como os pais, eles de certa maneira amedrontados, eles ficam sem conseguir responder. Eles simplesmente dizem: olha, nós sabemos que ele é o nosso filho, nós sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele está agora enxergando. Perguntem a ele, pois ele é maior de idade. Os pais daquele homem dizem isso por quê? Porque eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Pois os fariseus, eles se diziam grandes cumpridores da lei e assim colocavam pesados fardos nos ombros das pessoas. Olhavam para muitos e diziam que estes não eram merecedores da graça e do amor de Deus porque não realizavam determinadas coisas que eles eram capazes de realizar. E assim, eles voltam a questionar aquele homem, ao ponto de o expulsarem da sinagoga, ao ponto de, assim, o condenarem como um grande pecador. E isso nós podemos perceber no versículo 34, quando eles dizem: você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E diante disso, o expulsam da sinagoga. Por quê? Porque os fariseus se consideravam grandes cumpridores da lei e esqueciam e não conseguiam compreender que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, e que o poder de Deus estava sendo visto agora também na pessoa daquele que era cego e passou a enxergar. A terceira e última parte está nos versículos 35 a 41, que diz assim: Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu. É Ele quem está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e fiquem cegos que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas, como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Dessas palavras finais do nosso texto, nós podemos mais uma vez destacar o encontro que Jesus teve agora com este homem. E também pela bonita confissão que este homem fez, no momento em que ele se ajoelha e ele diz: Eu creio, Senhor. Essa também pode ser a nossa atitude como filhos de Deus. Nós também sofremos da maior de todas as enfermidades, que é o pecado. E era exatamente isso que os fariseus estavam tendo dificuldades em reconhecer, que eles também eram pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça e do amor de Deus. E o poder de Deus se mostra na pessoa de Jesus, que veio, que sofreu, que pagou pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos assim vida, a vida com Deus, o nosso Pai. Por isso que nós possamos assim sempre de novo louvar ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele continua fazendo na minha e na tua vida. E que nós assim possamos sempre reconhecer que a esse Deus nós devemos toda a honra e toda a glória, pois somos completamente dependentes da sua graça e do seu amor. Muito bem, o nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto do Evangelho de João. Assista a este e a outros programas em Facebook, acessando assim www.facebook.com/radiodaielb, e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Você também pode baixar a este episódio acessando www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça também de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo assim na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e também com a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.